Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, programa que vai ao ar sempre às 7h30 até às 9 horas, aos sábados, aqui pela nossa Rádio Coração. Tendo na apresentação o Padre Crispim Guimarães, que vos fala nesse momento, na produção Osaí Sanabria e o jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Alexandre Almeida. Este espaço do sábado, logo cedo, é para você interagir conosco através da nossa programação, quando entrevistamos pessoas que podem nos ajudar a refletir sobre temas importantes, temas da nossa cidade, também aqui do nosso Mato Grosso do Sul, e temas que estão ligados também à realidade brasileira e até internacional. Nesta manhã, portanto, nós vamos falar com o presidente da Câmara de Vereadores de Dourados, Alan Guedes. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 999789507, mandando mensagem também por telefone pelo 34229507, ainda pelo nosso site da Rádio Coração, www.radiocoração.org, e pelo meu Facebook, Crispim Guimarães. Então nós queremos dar as boas-vindas ao presidente da Câmara de Vereadores de Dourados, Alan Guedes, que está no segundo mandato, é isso?
Isso.
No segundo mandato, e recentemente foi eleito presidente da Câmara, e nós vamos daqui a pouquinho já começar a entrar nesta temática também. Bem-vindo, presidente da Câmara aqui de Dourados, Alan Guedes.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Coração. Para mim é um privilégio poder estar com vocês nessa manhã.
Muito bem. O presidente da Câmara é formado em Direito, não é isso?
Isso.
Direito aqui pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e Relações Internacionais também pela Uniderp. Vamos começar, precisamos puxar algumas coisas, né? Você foi eleito, pode chamar de você, não é isso?
Claro.
Você foi eleito recentemente, foi ainda no final do ano passado, isso?
Isso, a eleição aconteceu no dia 13 de dezembro, né?
13 de dezembro, depois de umas idas e voltas. Você poderia ajudar a população a reavivar a memória? Talvez agora contada por você, no sentido que a imprensa, cada um tinha uma versão, né, de como aconteceu isso.
Exato, vamos lá. Então, para rememorar, padre, o regimento interno da Câmara prevê que a eleição se realize sempre até o final da primeira semana de dezembro, a eleição para renovação do mandato. Então, a ex-presidente Daniela marcou a eleição para o dia 7 de dezembro, na sexta-feira.
Uhum.
E o prazo para registro das candidaturas, ela é de 48 horas, ele é de 48 horas antes da eleição. Portanto, no dia 5, na quarta-feira, era o prazo fatal para o registro das candidaturas. Então, nós procedemos assim, registramos a candidatura dentro do prazo. Também houve uma outra chapa registrada até antes que a nossa. E no mesmo dia do registro das chapas, houve uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual, denominada Cifra Negra, que fez uma busca e apreensão no prédio da Câmara, em alguns contratos, e prendeu três vereadores, além de um ex-vereador. E aí começou todo a celeuma envolvendo a eleição, porque dois dos três vereadores presos eram candidatos na chapa, na outra chapa com a qual nós concorríamos. E isso gerou, né, uma celeuma muito grande. Então, na eleição, chegou no sábado, na sexta-feira não ocorreu, porque os vereadores não compareceram. Vale destacar que são 10 vereadores, é o quórum mínimo para abrir uma sessão de eleição. O colegiado total da Câmara é 19. Nós precisaríamos de 10 para abrir a sessão e aí deliberarmos sobre a eleição em maioria simples. Porém, nós não tínhamos esse número, né? Nós tínhamos 8 vereadores apoiando o nosso projeto, então a eleição não acontecia em razão disso. Assim foi na sexta, assim foi no sábado. Aí no domingo a outra chapa conseguiu uma liminar para que fosse analisada uma questão de substituição de candidaturas que o regimento interno não prevê. Porque o regimento interno é uma norma de direito público, padre. E as normas de direito público, elas são diferentes das normas de direito privado. Se ela não prevê expressamente, então tacitamente ela está revogando, ela está não permitindo uma atitude. Então, se não previa expressamente a substituição, por outra maneira, ela estava vedando a substituição da chapa. E os vereadores não estavam impedidos de ser votados, eles estavam apenas ausentes pela questão da prisão. E aí, no domingo, houve essa liminar para analisar esse precedente. Como não estava pautado esse precedente, a presidente encerrou a sessão, porque o regimento interno fala que a sessão extraordinária não pode ter análise de nada que não esteja previsto na convocação. Como isso não estava previsto na convocação, nós acabamos, a presidente acabou encerrando a sessão. Na segunda-feira não foi possível também, perdão, na parte da manhã realizarmos a eleição, à noite a sessão ordinária normal. Então todas as questões que estavam pautadas para serem discutidas através da liminar foram pautadas para segunda-feira à noite, mas não houve tempo para discutir. A sessão se desenrolou, eles apresentaram alguns requerimentos para substituição e inversão de pauta. Então isso acompanhou toda a eleição, toda a sessão. Demorou 5 horas e meia, às 11 horas a sessão foi encerrada pelo decurso do tempo. Não pode superar 5 horas e meia. Na terça, como estava suspenso, não foi possível realizar a eleição. Na quarta, também não. Na quarta noite, a justiça deu uma liminar. Na terça, perdão, a liminar outra, caçando a anterior. Então o juiz, a liminar fora dada no plantão, o juiz assumiu na segunda-feira, recebeu aqueles autos e cancelou a liminar que foi dada no plantão, restabelecendo a normalidade para a eleição da mesa. Então, aí na quarta-feira à noite houve um pedido no Ministério Público que foi aceito pelo Judiciário de afastamento dos vereadores. Com afastamento, houve aí a convocação dos suplentes, nós conseguimos na quinta-feira realizarmos a eleição. O que nós queríamos era realizar, ainda que perdêssemos. Poderia ou não vencer, aí teria que abrir de novo, mas nós queríamos realizar a eleição, mas só conseguimos isso na quinta-feira, dia 13. Aí de lá para cá as coisas caminharam, normalizaram. Uhum. Acho que a Câmara retoma agora o seu papel de ser um pacificador social e não o alimentador de discórdia e de tantas coisas que têm acontecido.
Uhum. Esses vereadores, portanto, eles estão fora definitivamente ou podem recorrer? Como é que é?
Não, assim, eles ainda são vereadores, estão afastados do mandato por força de decisão judicial. Sim, aí isso. A Câmara abriu, no dia 4 de fevereiro, abriu 4 comissões processantes, uhum, com o objetivo de analisar a conduta e eventualmente recomendar pela cassação ou não.
E mesmo assim, nesse caso, é possível chamar o suplente?
É possível. Uhum. É possível porque se você tem um afastamento de mais de 30 dias, você convoca o suplente. E quando é um afastamento, por exemplo, para assumir uma secretaria, para assumir um ministério, ou enfim, e nesse caso que foi um afastamento judicial, já na própria decisão o juiz determinou também que fossem convocados os suplentes.
Uhum. Agora, vereador, a gente tem visto em Dourados, né? Eu moro aqui em Dourados há 16 anos, a gente tem visto coisas muito recorrentes em relação a essa questão da política, né? Volta e meia, Dourados vira notícia, não só no Estado. Bom, notícia de corrupção hoje nós temos no país todo, né? Lembro quando, na época do prefeito Ari Artuse, aqui Dourados virou notícia nacional, né? Eu estava fora de férias e só via notícia de Dourados. Hoje, infelizmente, virou uma coisa comum pelo país afora. Mas talvez não seja comum para nós a gente ver e ouvir essas coisas ao longo de todo esse tempo, né? Quais são as expectativas realmente para a gente criando uma outra mentalidade em Dourados e criando também, né, dando passos realmente efetivos para que a gente não tenha mais certas coisas, a gente não precise estar no noticiário, o que significa que já é, que o iceberg já não botou só a ponta, já praticamente saiu todo do mar, né?
Nós temos aqui em Dourados, parece que é até um complicador, né? Uhum. Exemplos recentes mostram que essa conduta, ela naturalmente, cada vez mais, com o aumento dos instrumentos de fiscalização, uma nova geração de delegados, de juízes, promotores, gente que está imbuída em investigar esse tipo de ação, as coisas não vão mais ficar guardadas, né? Elas vão aparecer. O senhor mesmo mencionou o fato da Operação Uragano, né?
Isso.
Que naquela oportunidade praticamente dizimou uma geração de políticos aqui, uhum, ignorados, né? Uhum. Então nós tínhamos prefeito vice de 12 vereadores, 9 foram presos naquela oportunidade.
Exato.
E além do prefeito e do vice, uma coisa que gerou um transtorno. E até eu percebo até hoje no Douradense uma vergonha com isso, um sentimento de vergonha com relação ao que aconteceu naquela situação. Então nós ficamos todos envergonhados com aquilo e achávamos que poderia ser o fim, né? Mas de lá para cá algumas coisas aconteceram e a gente volta pro noticiário. Voltamos com essa questão dos vereadores, mais recentemente voltamos também com essa questão envolvendo a aquisição de comida para o Hospital da Vila. Também foi mídia nacional, a Band, a Globo News, esses grandes canais de notícias aí acabaram também noticiando essa questão. O que nós precisamos é que as pessoas entendam o momento em que o país passa, né? A classe política deve ser não mais do que o reflexo da sociedade. E a sociedade está mudando, né? As últimas eleições foram reflexo disso. Gente tradicional na política acabou não conseguindo voltar porque a política está mudando até na forma de você conduzir uma campanha eleitoral. Então eu espero que isso seja o alimento para uma nova mentalidade também da classe política, para que ações como essa não voltem a ocorrer, porque envergonha, por um lado, envergonha a cidade, envergonha a população, mas por outro também mostra que os mecanismos de controle estão mais firmes e rígidos nesse sentido. Então quem continuar cometendo ações como essa certamente não escapará do crivo da justiça.
Eu acho que aqui uma coisa vale a pena chamar a atenção, exatamente dos mecanismos, né? Agora a gente tem visto já na nova legislatura já algumas coisas já feias também, né? Que infelizmente embora os mecanismos de controle tenham demonstrado que quer fazer alguma coisa e vai fazer, tem gente que não se convenceu ainda, né?
Pois é,
e existe a parte da população também que precisa fazer uma reflexão em quem vota, né? Em como escolhe os seus representantes. Muito bem, e em relação à Câmara, a Câmara de Dourados é uma Câmara grande, tem 19, né? 19 vereadores. Para ajudar a população realmente a voltar a acreditar na política, o que é que a Câmara está preparando?
Olha, nós temos desde o primeiro dia preocupação, e eu já disse isso em outras oportunidades, na imprensa e também em reuniões com instituições que eu tenho realizado nesses quase 2 meses à frente da Câmara. Nós precisamos retomar, padre, o protagonismo da Câmara no sentido do nível das discussões em favor da cidade. É inegável que a cidade passa por um momento muito difícil do ponto de vista administrativo, o que faz com que o papel da Câmara seja ainda mais importante na defesa dos interesses do cidadão. Mas a gente não pode tratar tão somente dos nossos interesses internos da instituição e esquecer daqueles interesses das pessoas que nos mandaram para lá. Porque a Câmara ela tem uma legitimidade muito grande na medida em que ela é referendada pelo voto popular. Então isso é uma responsabilidade que a Câmara tem e que precisa corresponder à sociedade com trabalho e trabalho duro. Então nós estamos, por exemplo, já na primeira sessão ordinária desse ano, abrimos as comissões que podem caçar os mandatos. Mas não é só isso, é investigar, é ter a transparência nos atos de investigação e antes de tudo a transparência total nos atos de gestão a partir desse momento, né? Nós temos alguns dados que depois a gente pode conversar um pouquinho sobre eles, sobre o trabalho nesses 2 meses, né? O avanço em algumas questões que a Câmara tinha algumas pendências, mas a sociedade pode esperar que a Câmara não se furtará ao seu papel e discutir. Nós temos feito isso já em 3 sessões ordinárias, uma sessão extraordinária para analisar um projeto de lei muito importante para garantir o piso nacional dos agentes de combate a endemias, dos agentes comunitários de saúde, que são uma categoria muito importante aqui para a nossa cidade. E nessas 3 sessões ordinárias já foi possível ver que o tom dos debates vai se dar principalmente na boa prestação dos serviços públicos, e é isso que a sociedade espera da gente. Então nós temos problemas aí enfrentando no início do ano letivo das nossas escolas, começando com serviços públicos que a gente discute, pode parecer menor, mas nós estamos falando no 3º ano de mandato da prefeita de buraco ainda na nossa malha asfáltica antiga, mas assim, nós estamos sem massa asfáltica para fazer o serviço de manutenção das vias. Então a sociedade espera que a gente avance nesses temas, não fique apenas nessa superficialidade de temas como tapa-buraco, por exemplo. Mas a Câmara vai avançar.
E como é que a Câmara pode avançar nessa pauta que às vezes é muito do Executivo? Como é que ela avança?
Com fazendo seu papel institucional, de cobrança. Uhum. Né? Uhum. Então nós já aprovamos lá a convocação de secretários, requerimentos toda semana para prestar informações, e que isso é o nosso instrumento de trabalho. Nós, uhum, não temos outra possibilidade do que não a cobrança e
é
a ação.
É o papel de fiscalizar, né? E propor também.
Propor e ação política de mostrar, apontar caminhos. Não fazer eventualmente oposição ou situação, mas assim, burra, falar, como o secretário teria mencionado numa emissora no final do ano, sou contra por ser contra. Não, eu acho que há caminhos. Se a municipalidade, por exemplo, tem uma usina de asfalto própria, o que está faltando para melhorar o serviço é a massa. Mas a massa, saberia que ela ia acabar talvez em julho do ano passado. Por que que não se preparou no caminho uma compra tranquila para esses bens? Então é isso que a gente tem atacado, né? Na medida em que é necessário o melhor planejamento das ações do governo em relação aos serviços básicos, né? Com relação, por exemplo, aos kits escolares de material e uniforme, que são instrumentos de igualar as crianças nas escolas da rede municipal. Você ter aí um parâmetro de uniforme, de material escolar. Claro que tem muitas crianças que acabam não necessitando disso por ter uma condição de renda melhor, mas muitas carecem dessa renda para poder comprar e fazer a aquisição desses materiais. Então é importante que o poder público conceda a elas. Nós também ainda não temos essa entrega. A previsão ainda é para daqui a alguns meses. Então isso, a Câmara cobrando e propondo alternativas, pode contribuir com a sociedade muito.
Agora, antes da gente continuar nesse papo falando da ação da Câmara em relação ao município e tal, vamos pensar na ação, a parte adintra, né, na Câmara. Né? Uma das coisas que se fala é o número de vereadores, tudo bem, a legislação prevê, né, que tenha 19 vereadores, depois também os salários dos vereadores, as despesas dos vereadores. Né? Como é que isso continua do jeito que está? Existe um estudo para rever algumas coisas, né? Número de assessores, salários, despesas. Como é que a Câmara está trabalhando nisso? Porque isso é uma coisa que salta aos olhos da população quando a gente fala de lisura ou corrupção, né?
Vamos lá. A Constituição prevê para a população que nós temos um número de até 21 vereadores. Né? Uhum. Então a Câmara, lá em 2011, fixou o número de 19. Né, aí achando que é o número. Porque, na verdade, vale destacar que no passado, Dourados há muito tempo trabalhava com o número de 17 vereadores. Durante muito tempo foi 17. Aí veio uma resolução do TSE baixando para 12. Isso aconteceu em vários municípios do Brasil, diminuindo, fazendo um reenquadramento. Depois a Constituição já previa e deu autonomia, o STF devolveu essa autonomia para os municípios legislarem, porque é uma atribuição do município. Então a Câmara de Dourados definiu que seriam 19 vereadores. Os salários dos vereadores também são fixados de acordo com um percentual do subsídio pago aos deputados estaduais. Então 50% do subsídio do deputado estadual é o subsídio dos vereadores aqui em Dourados. É importante destacar, padre, a diferença de subsídio e salário para essa questão. Porque a verba de natureza salarial, ela é uma contraprestação, né? Você trabalha o mês inteiro e recebe a contraprestação, que é o salário. O subsídio, na sua vez, ele tem uma natureza indenizatória. Por exemplo, eu vou me usar como testemunha disso. Eu sou advogado e professor universitário. Na medida que eu estou exercendo meu mandato, eu não consigo dar o mesmo volume de aulas e advogar na mesma medida que eu fazia antes do mandato. Então, por isso, a natureza é indenizatória. É um subsídio para que eu possa exercer o meu mandato sem prejuízo da minha atividade profissional. Então, agora, tem aqueles que fazem da política profissão. E aí, cabe ao eleitor detectar e aí, com isso, mandar para casa aqueles que fazem da política profissão. Com relação ao número de assessores, a Câmara até tem um número que é interessante a gente destacar, que nós trabalhamos razoavelmente abaixo do limite de gastos com pessoal, né? Determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que coloca 54% de limite, nós trabalhamos na casa dos 49, 50 de despesas com pessoal. Cada vereador tem até 6 assessores no seu gabinete. E podendo aí assessor jurídico, de imprensa, legislativo, então são 6 assessores por vereador, e depois é o quadro administrativo da Câmara, que conta com 46 servidores entre efetivos e comissionados. Né? Então é um quadro razoável, não é pequeno, até porque as demandas são grandes. Né? Nós temos um duodécimo, na casa de R$2.115.000 por mês, que é o dinheiro que a Câmara recebe da Prefeitura para manter as suas despesas. No ano passado foi devolvido para a Prefeitura desse valor aqui algo em torno de 7,5 milhões de reais que a Câmara não aplicou nas suas atividades. Nós não podemos ficar com esse recurso de um ano para outro. O dinheiro não é da Câmara, o dinheiro é da cidade. Então, se a gente não usa, devolve para a Prefeitura para que ela possa
dar. 7 milhões significa que em alguns anos estava acumulado.
Não, só do ano passado, só do exercício do ano passado.
Uhum.
Porque o duodécimo da Câmara é definido pela receita corrente líquida do município.
Assim.
Então, 6% da receita corrente líquida é o duodécimo da Câmara. O ano, até fevereiro agora, é esse valor, R$2.116.000. A partir de março, isso aqui pode sofrer um reajuste, porque a Prefeitura faz uma conta junto com o seu Departamento de Contabilidade da Câmara e chega ao novo valor porque tem aumento da receita corrente líquida do município. Então, desse valor, o que não é aplicado pela Câmara é devolvido integralmente até... eventualmente fruto de rendimentos bancários, tudo devolve, não fica nada para a Câmara. Então, e trabalhando com lisura, com transparência, é possível economizar uma boa parte desse recurso e devolver para que a cidade possa aplicar em outro serviço.
Uhum. Agora, a partir da, aqui tem um abraço também do Josivan, que manda um abraço para o padre Crispim.
Um amigo muito querido.
Para ti também, um abraço para os dois amigos, Josivan Matos. Abraço, Josivan. Quando a gente fala de trabalho de vereadores, né? Dourados é uma cidade que já está bastante grande, né? Pensando no Mato Grosso do Sul, é uma cidade grande, né? Se a gente olhar. Os vereadores, além de analisar esses projetos, eles estão... Você sente que esta legislatura está bastante antenada, digamos assim, naquilo que está ocorrendo no município, olha, vê o município, as diversas necessidades, traz isso para discussão, ou só a partir daquilo que o executivo propõe é que começa a pensar, ou realmente tem esse olhar, né, de quem representa o povo? A pessoa veio de tal lugar, de tal, com apoio de tal bairro, de tal população, esses vereadores estão antenados a isso?
Os mandatos parlamentares, padre, eles são muito representativos, né? Então, de segmentos da sociedade, de regiões da cidade. Então, isso é muito forte na Câmara. Nós temos lá bons representantes da zona rural do município. Então, eles trazem majoritariamente as demandas da zona rural, com estrada, com educação escolar rural, com transporte escolar da zona rural. Então, isso enriquece o debate. E dentro aqui do perímetro urbano, nós temos também representantes das mais diversas regiões, assim. Então isso contribui muito para o debate. Então nós temos, talvez a única região que não tenha um representante de fato eleito, formal, essa região da Picadinha, do Itaú, aqui, que não tem um vereador residente, morador na região, mas assim, vários vereadores, inclusive eu, temos ações no sentido de atendimento às demandas da população do Itaú, que é um distrito que está a 70 quilômetros da sede do município. Então é mais perto, dependendo, para Rio Brilhante do que chegar no Itaú. Então a comunidade lá perece em alguns serviços e a gente tem feito alguns enfrentamentos, né? Principalmente na questão da urbanização do distrito. É um distrito pequeno, mas tem uma área asfaltada grande, é um distrito que tem bastante área pública precisando de atenção. O posto de saúde foi reformado já tem mais de 10 anos. Há uma capela mortuária pela metade lá que a comunidade começou a construir e não conseguiu concluir ainda. Mas enfim, esse debate acontece muito. Não é só o que a prefeitura manda que acaba sendo debatido. Tem muitas questões que são iniciativa de projetos de lei que são competência exclusiva do executivo. Questões orçamentárias, de alteração da composição do da estrutura administrativa da prefeitura. Então isso é só... quem pode fazer é a prefeita, e os vereadores têm outras competências legislativas, mas eles estão na ponta. O mandato parlamentar aqui em Dourados dos vereadores, eu tenho percebido isso, os nossos vereadores têm trazido demandas de fora, e a rede social aproxima muito, né? Eventualmente, talvez eu não tenha condição de ir no Itaú um determinado mês, mas os amigos que estão lá têm mandado invariavelmente uma série de solicitações que a gente transforma isso em proposição legislativa e encaminha e debate e discute lá na Câmara.
Muito bem. O Juscelino do Detran manda um abraço para o amigo Alan Guedes e para o padre Crispim. Muito bem, um abraço para você também.
Outro para o Juscelino, muito querido também. Outro amigo muito querido.
Exatamente, quase foi vereador, né? Quase.
Uma votação expressiva, ele teve mais votos, inclusive, do que boa parte dos colegas que estão na Câmara.
Exatamente.
Lá,
Agora, quando a gente pensa em realização de projetos e tudo mais, a gente pensa nas finanças, né? Estamos ouvindo falar que os estados estão quebrados, né? As prefeituras estão quebradas, o país está quebrado, a maior parte do povo está quebrado, também está quebrado, né? Como é que está a situação do município de Dourados diante de tantos projetos que se tem? Porque precisa de dinheiro para realizar essas coisas.
O orçamento, a previsão orçamentária para 2019 do município é na casa de 1 bilhão. Então nós somos um orçamento para executar esse ano, que a Câmara aprovou ano passado. Depois teve uma outra questão, padre, que a eleição da Câmara também prejudicou. Porque enquanto a Câmara não conseguiu, não tinha quórum para fazer a eleição, questões importantes que estavam pendentes de votação, como o orçamento, por exemplo, não conseguiam ser votados. A gente só conseguiu votar o orçamento depois da eleição da mesa, no dia 17 de dezembro, já quase no Natal, quando nós conseguimos concluir a votação do orçamento. Na casa de 1,16 bilhão, como está o nosso orçamento, você tem uma previsão de gastos na casa de 52%, 54% com o pessoal, né? Isso compromete a possibilidade de investimentos de maneira muito expressiva. Por outro lado, algumas medidas administrativas podem ser tomadas no sentido de melhorar essa liquidez para a execução de serviços básicos, né? E tem muita coisa também no município que é financiada, né? Nós temos, por exemplo, a COSIP. Ela é um serviço que todos nós pagamos nas nossas tarifas de energia elétrica, a contribuição sobre o custeio do serviço de iluminação pública, que esse serviço é custeado, a prefeitura recebe o repasse da Energisa e com esse valor deve fazer a manutenção da sua rede de iluminação pública. Então isso é um debate importante também. A saúde tem uma série de repasses fixados, a educação. Então a prefeitura tem que diminuir as despesas lá com a própria estrutura administrativa para com isso conseguir ter uma margem maior para investimentos e aplicar isso em serviços públicos de maneira mais efetiva. Então nós temos acompanhado, né, por exemplo, essa luta dos agentes comunitários de saúde, que eu mencionei há pouco, o valor do piso, né, o R$1.250, que é o piso dos agentes comunitários de saúde, esse valor ele é repassado integral pelo governo federal, porém o município arca com outras despesas, por exemplo, com as despesas com desconto de natureza previdenciária, de natureza indenizatória, como eles têm algumas contribuições que são feitas lá no município, que paga as despesas com a folha, mas o valor base é repassado pelo governo federal. Então o município é uma gama muito grande. Você pensa uma empresa com 7 mil funcionários, um orçamento de 1 bilhão, você vê a magnitude das demandas que são apresentadas, né? Nós temos grandes folhas na educação e na saúde, principalmente, que são os setores que mais demandam a atenção do serviço público aqui em Dourados.
Tem como fazer com que esse montante de 1 bilhão, que não é pouco dinheiro, hein?
É muito.
É muito dinheiro. Esse montante de 1 bilhão realmente possa ser canalizado para transformar a cidade, ou a gente pode dizer que isso já está engessado? Aqui eu sei que está engessado, no sentido não pejorativo, né? Mas certo, que tem que pagar os salários, 52%, né? Mas sobra esses 48%, né? Quais são os critérios depois para aplicar esse montante que dá praticamente 480 milhões.
Esse critério ele é discricionário da própria administração, né? Uhum. Você tem algumas despesas obrigatórias com saúde, por exemplo, em educação, né? Você tem a Constituição prevê que você gaste 15 e 20 respectivamente com nessas rubricas da educação e da saúde. Mas só que esses são atendimentos que refletem na ponta, né? Se você gasta com saúde. E aí vale uma outra ressalva, porque nós somos uma cidade de referência para média e alta complexidade. Então isso gera também um ônus, e o bônus que deveria gerar com isso, nós temos carecido desse bônus, que é uma atenção maior do governo do estado, um repasse maior do governo do estado. Então uma conta que o Dourados recebe aqui pela nossa macro-região per capita, 40% do que recebe Campo Grande per capita, se a gente fizer essa análise.
Sim.
Menos do que a macro-região de Corumbá. Então a gente recebe, é a macro-região que menos recebe recurso do governo do estado para a gestão da média e alta complexidade de saúde. Então a gente tem aqui, refletindo no nosso serviço, quase 1 milhão de habitantes do entorno, recebendo para isso menos da metade do que Campo Grande recebe. Então isso é um disparate muito grande. Espero que com o Geraldo Rezende agora como secretário estadual de saúde, a gente possa reverter um pouco essa lógica. A educação também você tem que gastar 20%, isso vai na ponta, né? Nós temos aí mais de 80 unidades escolares da rede, entre escolas e CEINs, se contar as conveniadas, que chega quase a 90. Onde esse recurso bem aplicado, esse vai atender na ponta as famílias, né? Porque as escolas da rede municipal têm prestado um bom serviço, assim como nossos centros de educação infantil. Tenho acompanhado essa semana, na primeira semana letiva, tive algumas escolas. A gente vê que há um comprometimento muito grande dos professores e dos gestores das escolas e dos CEINs em oferecer um bom serviço. Então, você tem que criar alternativas, padre. Por exemplo, eu me lembro muito do período do debate para a construção da nova feira central, onde o senhor também tem muita audiência, né? Na Rua de Coração, lá na feira, também tem muita audiência. Lá, quando foi criada a proposta, parte do recurso gasto na feira central foi proveniente do Fundo Municipal do PROCON, né? Então você vai criando alternativas dentro da própria estrutura, que não poderia gastar com outro recurso, mas você faz uma melhoria para o consumidor. Então o Murilo conseguiu, junto com o Dr. Rosemar, na época diretor do PROCON, executar essa obra. Então administrar a coisa pública hoje exige também muita criatividade, e porque você tem engessamento, como o senhor falou, de vários setores da execução orçamentária, mas dá com criatividade e um pouco de habilidade para conduzir melhor. Então a gente, por exemplo, gasta muito com reparação, com massa asfáltica e tal, mas isso não reverte, a gente não está vendo essa reversão em serviço para a sociedade.
Já que foi tocado o nome do Geraldo e do Murilo, que são daqui, né? Um é vice-governador e também está na Secretaria de Obras, Murilo, né?
Isso.
Exato, é. E depois o Geraldo, que está na Secretaria de Saúde. Como é que está o diálogo, né? Isso, claro, eu sei que o Executivo faz esse diálogo, mas acho que a Câmara também pode fazer esse diálogo. Como é que está o diálogo para que esses dois políticos que têm influência no governo do Estado, agora têm influência importante para áreas importantes também, né? Como é que está o diálogo para que realmente o Estado possa olhar para Dourados com aquilo que Dourado realmente merece e tem direito?
Olha, eu tenho uma relação mais próxima, política e institucional, com o vice-governador Murilo, e com que toda sexta-feira, inclusive, tem despachado aqui em Dourados. Então, é uma novidade, né? Porque nós temos toda sexta-feira um secretário de Estado trabalhando aqui na cidade, no prédio da AGESU, ali perto ali do seminário. Ali a AGESU é pertinho do seminário ali. Então, com isso, você tem a possibilidade de um encaminhamento de propostas, assim, quase rotineiras aqui na nossa cidade. E também ele aproveita essa oportunidade para atender, padre, prefeitos e agentes políticos da nossa região, né? Evitando que os prefeitos, vereadores, enfim, se desloquem daqui a Campo Grande ou lá de Mundo Novo a Campo Grande para ter uma audiência com ele, sendo que ele atende aqui em Dourados. Com o Geraldo Rezende, já faz... temos boa relação política, também trabalhamos juntos na campanha em 2016. Ele não teve nenhuma agenda pública aqui em Dourados ainda depois da posse como secretário. Então nós estamos marcando e vamos com uma comissão da Câmara para tratar com ele exatamente da questão desse repasse per capita, para que ele possa ter uma atenção melhor com a média e alta complexidade. Porque o que é obrigação do município é a saúde básica, a atenção básica. Então são os agentes comunitários de saúde, as unidades de saúde da família, essas visitas, os postos de saúde. Os hospitais... a UPA e os hospitais são uma parceria do município com o Estado e a União. Então é a parte do Estado que está um pouco aquém daquilo que Dourados merece, por ser a maior cidade do interior do Estado.
Muito bem, aqui tem uns abraços, né, que do Generaldo Júnior.
É o Generaldo Júnior, outro grande amigo também.
Este guri tem um futuro enorme. E apagou o computador agora, bem na hora. Tem um futuro enorme, fico feliz por sua ascensão. Depois também tem a Miriam, que deixa um abraço. E também um abraço do Niltinho, um abraço ao padre Crispim e ao amigo Alan Guedes. Aí a participação da nossa população. Nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos aqui com o presidente da Câmara de Dourados, Câmara de Vereadores Dourados, Alan Guedes.
Programa Ponto de Vista.